O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em primeira instância por corrupção. Ele deve recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde lá passará por uma nova avaliação. Na maioria dos casos, as sentenças foram dadas pelo juiz Moro e aumentadas, com uma única exceção, a do ex-tesoureiro petista João Vaccari Neto, que foi absolvido por falta de provas. O ex-presidente Lula também foi condenado a não exercer cargo ou função pública. Mas seus advogados também vão recorrer dessa decisão. Eu vou conversar com o professor Davi Teixeira Azevedo, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que vai nos falar mais sobre esses resultados. Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, que avaliação o senhor faz dessa sentença apresentada?
A sentença com relação ao ex-presidente, eu achei que a pena foi até, de algum modo, modesta. A pena pelo crime de corrupção poderia chegar a 12 anos e foi fixada no patamar de 5 anos e com uma redução de 6 meses. E a de lavagem, que também poderia chegar a valores expressivos, foi fixada em 4 anos, a pena com redução de 6 meses. Para outros episódios, outros ilícitos e outros processos, também por corrupção na Lava Jato, as penas foram maiores do que estas. A perda do cargo público e a sua impossibilidade de concorrer, né, a qualquer outra função pública é decorrência da própria condenação criminal e da natureza do crime. Quanto a isto, houve absoluta correção e proporcionalidade da sentença condenatória.
A defesa diz que esse resultado, essas punições, tiveram motivação política. O senhor acredita nisso?
Não acredito, não. Ainda que este processo e muitos da Lava Jato estejam num ambiente político, o conteúdo da sentença condenatória, ele foi eminentemente técnico. O juiz, ele apresentou argumentos com os quais podemos concordar ou não, né? Argumentos consistentes quanto ao mérito da imputação, apresentou argumentos consistentes e até generosos, entendo, para uma dosimetria da pena, apresentou argumentos, a meu juízo, absolutamente corretos para não decretação da prisão preventiva ou da prisão para recorrer, né? Ainda que haja colegas que critiquem vendo uma falta de lógica, né, em não se decretar a prisão preventiva para recorrer, mas também nesse aspecto eu acho que a sentença ela foi razoável, porque se a prisão preventiva ela pode ser decretada para manutenção de ordem pública, ela pode deixar de ser decretada num determinado momento para também manutenção da ordem pública.
E o senhor acredita que o ex-presidente pode ser preso?
Se mantida a condenação pelo tribunal ou aumentada essa condenação, certamente vai ser preso. Nesse aspecto, eu vi uma conduta prudente e estratégica do magistrado Moro. Ou seja, ele que poderia desde logo decretar essa prisão para recorrer, não fez, deixando esse decreto de prisão para depois da confirmação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a confirmação da condenação. E como existe orientação do Supremo Tribunal Federal de que recursos para instâncias superiores, recurso especial extraordinário, o primeiro para o Superior Tribunal de Justiça e o extraordinário, o último, para o Supremo Tribunal Federal, não impedem o início imediato do cumprimento de pena, se o Tribunal da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmar esta decisão, ou mesmo aumentar a pena, a decisão condenatória, Lula irá preso, sim.
Professor Davi, para a gente encerrar, como fica a situação legal dele em relação à política? Ele pode se candidatar com essa questão do ficha limpa? Como é que ficaria?
Veja, ficha limpa proíbe, impede a inscrição política, né, a ingressar numa disputa político-partidária e disputar cargos eletivos e mandatos para quem tem a condenação criminal em segunda instância. E não é o caso do ex-presidente. A condenação criminal dele é apenas de um juiz de primeira instância ou primeiro grau, que é da 10ª Vara Criminal Federal de Curitiba.
Então, enquanto isso não for votado ainda em segunda instância, por enquanto está tudo liberado para que ele siga numa campanha política, se fosse esse o andamento da situação.
Sim, porque presume-se inocência. A inocência é uma garantia da cidadania. Não pode ninguém ser tratado como se houvesse uma condenação criminal definitiva ou como se fosse declarado, né, autor de uma infração penal. Essa é uma garantia num Estado democrático de direito. Não pode haver tratamento como se condenado fora para alguém que não tenha uma condenação definitiva por um tribunal.
O que o senhor acredita que vai acontecer agora nessa segunda etapa?
Primeiro, eu acho que haverá, se bem que a Justiça, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre esteja andando com bastante diligência nos julgamentos do caso da Lava Jato, eu entendo que a apreciação da apelação do presidente Lula e do Ministério Público neste caso será julgada com a mesma celeridade. Imagino que num prazo de 2, 3 meses, 4 meses, haja já uma decisão que confirme ou modifique uma decisão pelo tribunal, né, a sentença do juiz Moro. Ou seja, eu vejo que é inevitável uma apreciação definitiva, ou pelo menos em segunda instância pelos tribunais, antes de qualquer eleição presidencial.
Professor, muito obrigada por sua participação. E a gente também vai aguardar os acontecimentos para ver que definições serão tomadas nessa nova fase do julgamento do ex-presidente Lula.
Ok. Um abraço e muito obrigado.
Eu conversei com o professor Davi Teixeira Azevedo, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Simone Lemos para a Rádio USP.